hoje, Dani, vem para atender a uma dúvida de ouvinte, viu? A dúvida da Marcela, que nós combinamos na semana passada. Ela falou, poxa, pede para Dani comentar isso, já tem umas semanas, né? Para Dani falar a respeito do pão com fermentação natural. Vamos dizer assim, tá virando modinha, né, Dani? Já virou algum tempo aqui essa modinha dos pães de fermentação natural.
Sim. O pão de fermentação natural é o pão que a gente consegue fazer em casa usando a levedura, que é a fermentação mais natural, porque aquela que eles usam em padarias, né, indústrias para fazer o pão, ela é uma levedura, né, mais artificial, mais industrializada. Então, ela consegue fazer um processo mais rápido de fermentação. Quando a gente tem uma levedura mais natural, que é aquela que a gente utiliza para fazer esses pães, o que que acontece? Tanto é que esses pães de fermentação natural, eles demoram muito mais tempo. Às vezes vai de 8 a 24 horas ali fermentando. E aí que entram os benefícios dos pães de fermentação natural.
Dani, você falou aí que chega a ficar 24 horas. O pessoal que tem feito esses pães, eles anunciam até com pompa. Eles falam, olha, esse ficou 56 horas, esse ficou 72 horas fermentando. Quanto mais tempo tiver de fermentação, ele pode ser mais saudável ou não tem nada a ver? Isso é só para, digamos, efeito da receita mesmo, para o pão ficar mais leve ou algo assim?
Sim, ele fica mais saudável porque esse período de fermentação é um período que você reduz o índice glicêmico dele. Então, o pão de fermentação natural, o carboidrato dele tem menos efeito nocivo à saúde. Então, você não tem aquele pico da glicose, aquele pico de açúcar no sangue, igual você tem do pão que a gente compra com a fermentação, com fermento mais industrial, né? Então, ele ajuda. Esse grau de fermentação ajuda na questão intestinal, então ele fica bem mais digestivo. E ainda existem alguns estudos, ainda não comprovados isso cientificamente, mas já estão estudando, que o pão de fermentação natural, ele tem menos glúten, né? E tem menos ação do glúten. Mas isso ainda não está, vamos dizer assim, batido o martelo. Mas essa fermentação, ela ajuda com que ele fique melhor digestivo para o organismo. Então, pessoas que têm muita distensão abdominal, né? Aquela barriga mais inchada quando consome pães, geralmente com esses pães de fermentação natural não tem isso, justamente pelo processo de fermentação. E aí você tem um alimento muito mais digestivo, né, e com uma quantidade menor um pouco de efeito do carboidrato.
Ô Dani, é farinha branca natural que é utilizado?
Isso, você pode usar diversos tipos de farinha, você pode usar farinha integral, você pode usar farinha de trigo orgânica, né, mas pode usar farinha de trigo convencional. O que vai mudar aqui, o que acontece? Esse pão de fermentação natural é aquele pão mais rústico, que ele tem aquela casca um pouco mais grossa e o miolo dele é muito macio, justamente por causa desse processo de fermentação natural. Então, ele tem aquela casca um pouquinho mais grossa e o miolo muito macio, que é o que chama realmente a atenção desses pães de fermentação natural, que são mais saudáveis do que esses pães convencionais que a gente encontra em padarias, supermercados, enfim.
Agora, Dani, você já falou bastante sobre pães aqui para nós. Dá para a gente estabelecer uma escala para você falar assim, bom, a gente sabe que os pães normais de padaria, os pães de farinha branca, esses não são recomendáveis. Mas dá para a gente estabelecer, por exemplo, uma escala para falar assim, bom, evite os pães normais de padaria, os pães de farinha branca. E daí coloca como um nível entre os mais saudáveis, o pão de fermentação natural ou o pão integral, aquele que é vendido em supermercado e é feito com, ou pelo menos eles vendem, né? Você já explicou várias vezes pra gente que a gente tem que dar uma olhadinha lá na lista para saber
se é 100% integral,
se é 100% integral ou mesmo. Então, dá, ou por exemplo, dá pra gente, ou a gente pode afirmar que tanto o pão de fermentação natural quanto o integral, eles têm ali um nível em relação ao fato de ser saudável que é parecido. Foi muito complicado na minha pergunta, não? Acho que foi,
não,
né?
Eu entendi, sim.
Tá.
Sempre o ideal é você tentar priorizar fazer em casa. Então, se você consegue fazer em casa um pãozinho de fermentação natural usando a farinha de trigo integral é melhor do que aquele pão integral que a gente utiliza no supermercado.
Certo.
Então, o pão de fermentação natural, ele é, sim, uma opção melhor. Por quê? Porque você consegue conservar mais nutrientes. E se você usa uma farinha de trigo integral, uma farinha de trigo orgânica, ou uma farinha de arroz, as farinhas de amêndoas, as farinhas de castanhas, é mais saudável. Então, quanto mais você conseguir fazer em casa, ter um alimento mais natural, é sempre melhor. E aí, depois a gente pode ir para esses pães integrais, né? Porque é uma farinha de trigo integral, ou seja, ela é menos refinada. Então, quanto menos você refina, mais nutriente você perde do alimento. Então, por isso que o pão integral, ele é mais escuro, ele é um pão um pouco mais pesado, porque ele tem mais nutrientes, né? Porque ele não é tão refinado. E aí, você também pode optar pelos aqueles pães que a gente usa com farinha que dá pra, que não passa por fermentação. Você pode até colocar um pouquinho de fermento, esse que a gente usa em casa mesmo. Mas que dá para fazer com farinha de amêndoas, ovo, aveia... E esses pãezinhos que a gente chama pãozinho de frigideira, que são também pãezinhos, umas opções mais saudáveis de pães.
Ô Dani, eu tenho visto a venda também muito de pães com pães de cacau. É um pão bem escuro, parece mais escuro do que um pão integral, assim. Ele, como você já viu desse tipo de pão, ele é bem recomendado também?
Então, o que que acontece, Lê? Eles só adicionam no pão o cacau. Aí tem que ver qual o tipo de cacau que foi utilizado. Alguns utilizam açúcar também.
Uhum.
Alguns que dizem, né, um pão com cacau, mas é um pão convencional que eles só adicionam um cacau em pó. Você pode fazer em casa utilizando um cacau 100% ou um cacau 70%, que você consegue conservar as propriedades boas do cacau, porque o cacau, ele é saudável, desde que acima de 70%, que você consegue... conservar as propriedades benéficas do cacau, antioxidantes, polifenóis, enfim. E ver se você não está adicionando açúcar, né? Porque às vezes a quantidade de açúcar ele é tão grande que o cacau ali não vai. A quantidade de cacau, mesmo sendo um produto bom, né? Um alimento bom, benéfico para a saúde, não vai ter tanta influência assim devido ao excesso de açúcar. Mas você pode fazer um pãozinho com cacau orgânico, 70%, 100%, e adicionar um pouquinho de açúcar mascavo. É uma opção saudável, sim.
Agora, Dani, vamos dar uma dica aqui. Uma dica para, assim, né? Para as pessoas que não têm tempo de ir para a cozinha fazer um pão. E também para aquelas que estão, né? Que nós estamos nesse período de ajudar muito o comércio local. As pessoas estão se reinventando. E esses pães de fermentação natural têm sido feitos por várias pessoas na própria casa, né? Que ela faz a entrega. Como que a gente escolhe um pão desse? Qual dica que você daria? De que forma que tem algumas variedades, né? Qual seria a forma mais saudável? O pão mais saudável de fermentação natural?
Então, você tem que ver a qualidade da farinha de trigo que foi utilizada, tá? O grau de fermentação, que foi o que a gente falou, e a quantidade de ingredientes, né? Então, se você compra de alguém, algum vizinho, alguém que você conheça, que seja alguém de confiança... E que te fale realmente o que tem ali naquele produto. Então, quanto menos ingredientes forem utilizados, mais natural é o produto. E se for uma farinha de trigo integral, uma farinha de trigo orgânica, ou uma farinha de amêndoas, uma farinha de aveia, quanto mais natural possível, melhor. Então, que seja alguém da sua confiança e certifique-se de tudo aquilo que foi utilizado. Se não tem muitos conservantes, geralmente tudo que é mais artesanal, tudo que é feito mais em casa... A quantidade de ativos acaba sendo um pouco menor do que da indústria. Até pela questão dos conservantes. Uma curiosidade dos pães também de fermentação natural é que eles são menos perecíveis. Então, eles duram mais sem estragar. Né? Pela essa fermentação ela ser muito grande, de muitas horas, né? A probabilidade dele dar mofo é um pouco menor do que esses pães convencionais que a gente consome. É uma curiosidade aí bacana dos pães... Fermentação natural.
Dani, vou sair um pouquinho dos pães, mas a gente vai continuar nesse assunto da fermentação. Esses dias eu recebi uma oferta de iogurte fermentado com kefir. Isso é uma novidade? Eu pensei que o kefir fosse algo que eventualmente pudesse já ser utilizado nos iogurtes. Eu não sabia que isso era algo, digamos, novo, não.
Então, o iogurte, você tem a opção de acrescentar as bactérias ali, que é o caso que a gente tem uma grande marca que faz isso, mas coloca muito açúcar, aí não é interessante. Mas você pode comprar um iogurte normal e adicionar o seu kefir ali dentro, que é o que as indústrias estão fazendo. Ou você pode fazer do kefir um iogurte. Então, existem essa opção de você adicionar o kefir, que nada mais é do que uma bactéria probiótica boa para o nosso intestino, para a função intestinal. Você pode adicionar ele no seu iogurte, como você também pode fazer do kefir ou um iogurte. Então, existem essas duas opções. Quando você fala, como o kefir, ele já é muito conhecido como ser bom para a saúde, né? É, melhorar a função intestinal, a indústria acaba usando o kefir agora como um apelativo para melhorar a questão da venda dos iogurtes.
Certo.
Mas o próprio iogurte, a gente precisa fazer com que ele seja fermentado, né? Então, a gente acaba utilizando bactéria para poder estar fazendo iogurte. O iogurte, você só precisa de dois ingredientes para fazer ele, que é o leite e o fermento. Então, você entra no processo de fermentação ali também.
Ok, Letícia.
Dani, obrigada mais uma vez. Lembrando, né? A Dani acabou anunciando ontem o tema que a gente ia falar sobre comida japonesa. Vai ficar para a próxima semana, né, Dani? A gente tinha combinado na semana anterior com a ouvinte aqui, que ela estava já umas semanas pedindo para a gente falar a respeito desta moda dos pães fermentados, de fermentação natural. Semana que vem, então, vamos falar, portanto, de comida japonesa.
Isso, a gente tinha, focado a questão da comida japonesa, a gente acabou esquecendo da fermentação natural, que é um tema super importante, né, dos pães de fermentação natural, e avisar aí para o ouvinte que é uma excelente opção sim, né, resumindo, uma excelente opção sim, os pães de fermentação natural no lugar daquele pãozinho convencional que a gente consome.
Só uma, antes da gente encerrar, uma curiosidade que eu lembrei de você na hora. Eu vi no supermercado um dia desses, pensando que a gente tinha comentado que nós íamos falar sobre comida japonesa aqui no programa também. Aquele tempero verdinho, wasabi, né?
Wasabi.
Wasabi. Tem um chips de wasabi agora, tá?
Não é?
Tipo quesadilha. O Doritos. Doritos lançou o sabor wasabi. Eu fiquei imaginando o gosto daquilo.
Meu
do
Deus
Dani.
Do céu.
Lembrei de você da hora, que deve ser uma coisa assim super natural, né?
É, nossa. É tudo menos saudável.
Dani, obrigada, viu?